está ouvindo Mão na Orelha, o podcast onde qualquer pergunta pode ser feita. Eu sou o Gil do Chimbal e comigo Wanderson Padilha.
Opa, eu sou o Wanderson do Triângulo e nas aleatoriedades da vida eu sou o ponto de exclamação.
A prata da casa do Dudu Magalhães.
Eu sou só isso mesmo.
A prata da casa. E hoje tem uma participação, mais uma participação especialíssima, a Anja Caída. Carolzita do Papo Nerd com Elas. Bem-vinda, Carol.
Olha, versão BR, é isso aí.
Gostou do Anja Caída?
Mano, Anja Caída parece uma música, sei lá, quarta faixa do álbum do Deja Vu.
Tá ligado? Sabe que parece o nickname de um bate-papo do UOL no começo dos anos 2000.
Sim.
Caraca!
Mas é exatamente isso, né? É pra que pro ouvinte boiando. A gente conversou muito, a gente já gravou muito tempo com a Carol, um podcast sobre MTV, não era? E algum momento, falando sobre coisas dos anos 90, 2000, assim, a gente entrou no papo MSN. E aí entramos nos nicknames do MSN. E ela falou, eu era? Qual que era o seu, Carol?
Fallen Angel.
Fallen Angel. Aí eu pensei, nossa, no dia que a Carol vir no monorelho, eu não vou deixar ela esquecer disso.
Mano, esse nickname de Anja Caída, só os caras trevosos marcando o rolê no cemitério e ninguém vai.
Ou pra beber o vinho, aquele vinho gostoso de R$2.
É.
Quer dizer, hoje em dia não sei.
Garrafa de plástico. Vinho,
garrafa de plástico. O
sangue de boi.
O famoso vinho de R$2, hoje em dia tá R$13.
Nossa senhora.
Caraca, aí ó, passou pela síndrome Kinder Ovo aí, ó.
Inflação do vinho que tinge o dente.
O Corote passou por isso também?
Passou, o Corote tá R$6.
Olô.
Aí, mas não, ainda tá acessível já aí, ó.
É, tá.
Um dólar.
Sabe o que eu acho maneiraço falando em Corote? Que tem um podcast do Patrick Maia, comediante, que eles têm, tipo, aquela parada de ter uma moeda própria, né? E aí, tipo, pra fazer comentário, não sei o que, você usa as moedas, sei lá o nome da moeda que eles usam lá. E a cotação é o preço do Corote. Então já sabe, quer comprar uma moeda lá no Minhoca Rádio Show é R$6?
É, 6 e pouco, R$5,99. Às vezes quando tá em promoção é R$5,99.
Boa.
Caraca, e não, olha só, se vendesse na lojinha do 1, tá nesse preço aí.
Enfim, vamos pro Mano Orelha. Que caminho maluco.
Eu queria saber se vende Corote na loja do 1. Agora faz anos que eu não entro na loja do 1, só pra lembrar.
Deve vender.
Aliás, você que tá ouvindo, você conhece uma lojinha do 1 perto da sua casa? Que é uma coisa bem regional, né?
É, não, mas acho que era uma coisa que se alastrou no começo dos anos 2000, assim. Deve
ter. Tá falando de franquia ou tô falando de, tipo, qualquer lojinha?
Não, tipo assim, sempre tem a famosa lojinha do 1, assim, você vai na fachada.
Sim.
Não que seja uma franquia, mas tá tipo assim, lojão do 1.
É o estado de espírito.
Depois virou lojão do 1,99, né? Porque tipo assim, passou a ficar um pouco mais caro as coisas.
Que nada custa R$1 mais.
Isso que eu ia falar, não tem mais a parada de R$1.
Exatamente.
É tipo assim, os produtos mais baratos, mais leproso, pra o café, daqueles café bem baratinho, tá ligado?
Uh-huh.
E sempre tinha essa lojinha do 1.
Sim.
Só que hoje em dia faz tempo que eu não vou mais, não fui nessas lojinhas, que eu ia perguntar se ela sobreviveu a essas lojinhas do 1. Se quem tá ouvindo, lembra se tem alguma lojinha do 1 perto de você.
Deve existir, quer dizer, existe ainda.
Cara,
né? Só
aqui
que, tipo,
perto
nunca
tem
vai
uma. Então, aqui perto tem uma franquia chamada de 1 a 99. Mas R$1, eu nunca vi nada com R$1. Eu acho que só, tipo, tá, borracha de.
Um lápis de escrever. Uma informação.
Mas é franquia. Essa
sacolinha que você leva as coisas.
É mesmo, né?
É, a sacolinha.
É.
Esses dias eu tava em Guarulhos, eu fiquei mó contente, eu ganhei uma sacolinha sem pagar nada. Mas boa, vamos na orelha. Eu não vou perguntar hoje quem quer começar, porque eu acabo nunca começando. Eu vou começar hoje.
Ai.
Minha pergunta é a seguinte, todo mundo que tem gato ou algum bicho de estimação, né? Acho que todo mundo é gato, né, que tem em casa.
É.
Eu quero saber se vocês gostariam, assim, um sentimento humano, alguma parada humana que vocês quisessem tivesse no seu gato. Ou
culpa.
De estimação. Culpa? Boa.
Caralho, bate pronto, mano. Olha isso, ele levantou e cortou.
É seu amor.
E colocava logo uma vinheta, Ultra Combo.
Eu senti trauma dessa voz.
Porque
morte pelo que ela faz.
Em casa eu fico, tipo, a gente fica categorizando a personalidade dos gatos. Essas coisas, tipo, é mais neurótico, é mais assim.
Sim,
assado.
Sim.
Mas assim, tem coisas que eu queria que tivesse nos meus gatos. Dudu é culpa. É, elabore, porque é culpa.
Porque ela criou um reino de maldades e não tem consequência, né?
Ela é só tipo assim, faço mesmo.
Aquele pentagrama que tá desenhando na sala foi o gato, tenho certeza que foi o seu gato.
E eu tenho certeza que ela já tentou roubar a alma do bebê, que no caso é a filha do Gil.
Uhum.
Eu já vi, eu já testemunhei ela tentando roubar a alma da criança.
Só o quê? Só com olhar? Só com rosnado?
Sugando, ela subiu no carrinho de bebê, tava encarando com um bagulho esquisito.
Com certeza.
E pra você isso era terça-feira, né?
Então, o foda é que a gata do Dudu é assim, eu já tive gato encapetado, mas que nem a Kali, é um demônio. E o Dudu tem que deixar como chama? Os cômodos, tudo trancado para os gatos não entrar e fuder com tudo.
Sim. Caramba!
Ela jogou água na tomada.
Meu Deus do céu, como é que a gata joga água na tomada?
Corregador de planta.
Ah, ela tipo, tentou dar uma virada assim pro regador, pra cair água do regador na tomada.
O regador em cima da mesa, ela virou o regador e fez uma cascata direto na tomada.
Nossa.
Dudu, eu não sei porque eu imaginei um copo, ela pegou com a patinha no copo, assim, copo de água.
As duas patinhas que ela segurando.
E tacando assim. Tacando assim a água assim com a patinha assim na tomada, tá ligado? Assim, molhando um pouquinho e jogando na tomada, assim, não sei, eu imaginei assim.
É. Teve uma época que ela queria subir em tudo, né, Dudu? Eu lembro que eu ia lá e tipo, hoje ela tá querendo subir no. Ela não vai descansar enquanto não subir no guarda-roupa. Aí teve uma vez que ela tava com a meta de subir na porta. Tipo, na porta. Não tem nem área pra um gato ficar ali. Ela ficava na porta ali, que nem um gárgula depois que ela aprendeu, né? Tá doido, velho. E o seu, Carol? Qual o sentimento de mim?
A minha gata, ela é muito, muito humana de tudo. Até dormir de conchinha, ela dorme comigo, sabe, assim. Então, eu não sei, eu gostaria que ela falasse.
Falasse? Trocar ideia ainda.
É, trocar ideia, assim, sabe, porque às vezes ela é tão específica com as coisas que, assim, sabe, de ela real olhar pra minha cara quando tá com o focinho assim, o que ela quer, ou apontar com a patinha, assim, sabe, tipo, só falta ter dedo, assim, sabe, com a ponta.
Você tá vendo um filme, se acontece um bagulho, você olha pra gata, olha a gata, olha pra você.
Ela é muito expressiva de tudo. É muito, assim, bizarro, sabe?
Uhum. Se a gente tivesse vindo, ela mostrava do meio pra mim.
eu não sei, só gostaria que ela falasse, porque aí eu ia saber exatamente o que ela quer, porque eu fico naquela de ficar tentando adivinhar. Que ela quer, até ela apontar literalmente pra mim, né? Apontar o que ela quer.
É igual a Guarani pra mim, rapidão.
ela agora tá com a mania de querer tomar água só na taça. Comprei umas taças de acrílico, né? Pra fazer uma graça com as crianças. E agora ela só toma água na taça.
Você acostumou ela é tipo de casa, assim, é realmente só falta falar.
Aí agora uma das taças, comprei três taças, uma das taças agora dela.
Meu Deus. Boa. Minhas gatas não tomam água velha, vixe, se eu dar a taça pra elas, fodeu.
Você vai ter que comprar água da Foz daqui a pouco.
Água prata pra ela tomar.
Você deu uma taça pra cá e só falta um punhal pra fazer um ritual, né?
Já tem um pentagrama aí, já.
Caraca, o Dudu definiu a capa do episódio.
Essa é a cara.
Meu Deus, cara.
Você acorda com... Isso, é assim que você acorda, todo dia. Não, só pra situar, a gata tá com uma arma. Um passo em falso que o Dudu der, ela tira.
Não pode ficar de costa com essa gata.
Lembrando, essa arma é airsoft, mas ela consegue transformar ela de boa. Ninguém viu nada, ninguém fez nada.
E seus gatos? Você tá com quantos gatos, Júlio?
Tô com três.
Exatamente. Escolhe um. Ou escolhe os três.
Não, ó, é que nem você. A gente define aqui em casa, tipo assim, a característica do gato por personalidade. Certo. Uma é muito peralta, assim, é a estrela da casa. Tipo assim, ela quer a atenção toda pra ela, que é a Paulina. Inclusive, o nome dos nossos gatos são referentes à novela A Usurpadora. Que a gente tem a Paulina e o Carlos Daniel, né?
Sim.
A gente chamava de Paola, mas depois a gente descobriu que era macho. Aí tem a Branca, né?
Vocês não quis se dar trabalho, né?
É, o nome dela era Xerazade, só que, tipo assim, é cansativo falar Xerazade. Aí, como ela tem a predominância mais branca no pelo, a gente chama ela de Branca. Aí o nome já acabou, o nome virou Branca.
Uhum.
É, e aí essa gata, na verdade, ela é uma rainha da Inglaterra que tá no corpo dessa gata, inclusive.
É mais Dondoca, ela é a Dondoca da casa.
Ela é, tipo assim, inclusive, é uma referência aqui ao Elton, porque eu, pra fazer a voz da Branca, eu imito o Elton imitando um gato. Que faz uma voz assim. E é quase uma voz de uma senhora, né? Agora imagina uma senhora, uma rainha, tudo pra ela na casa tem que estar certo. Os outros gatos são súditos dela, né? Entendeu? Então quando ela tá transitando entre os gatos, ela fala assim: olha, o que, que esse pessoal tá fazendo aqui? Vocês estão de corpo mole, gente. Eu vou ter que trocar. Cabeças vão rolar.
Não tem gente normal que cria gato, né?
É, não tem.
Ela tem alguém aqui, gente, meu Deus. Eu fico imaginando, tipo, a gata sentada assim, só andando, tá ligado?
E a outra, a Paulina, né? Ela é tipo, ela parece uma artista, assim, porque ela quer a atenção toda pra ela. Se você começa a dar atenção pros outros, pro outro gato, ela empurra o outro gato e vai pro seu braço, entendeu? Tipo assim.
Ela quer atenção.
Ela massa. Quer atenção full ali, 100%.
Uhum.
E quando ela deita com a gente também, se você levanta, ela reclama. Tipo assim, mano, você tá interrompendo meu sono, sabe? Tipo assim, é a cama é dela.
Uhum.
É a gente que tá só habitando ali, entendeu?
Sim, mas a gata é assim, tipo assim, quando não tá te precisando, não tá precisando de você, tipo, não fica me encostando também.
Então, uma, se eu fosse adotar, seria um sentimento da Branca, seria esse sentimento humano de tipo, realmente ela é da alta e todo mundo que mora nessa casa é súdito ou presta serviço pra ela, uhum. Entendeu? A Paulina, ela seria, tipo, realmente uma pessoa extremamente afetuosa, assim, de carência, uhum. Né? E o Carlos é o mais neutro, é o mais tranquilo, é o que venderia a miçanga na praia, que ficaria de boa.
Só a atribuição é o que eles já têm, só seria mais exaltado.
É.
Eu tenho três aqui também cada um de um jeito, né? Assim, eu vou dar pra mais neurótica aqui, porque acho que é a que tem as características mais fortes. Que uma, tipo assim, é meio atentada, a outra é meio na dela, assim, tipo, só aparece pra comer também. Mas a Pipoca, ela, primeiramente, que ela odeia gatos. É um gato que odeia gatos, assim, ela fica muito puta quando vê algum gato, assim, tipo, acabou meu dia, sabe? Eu vi o gato, se eu vi o gato, ela acabou meu dia, que saco, eu saí reclamando. Mas eu pensei nessa pergunta, eu não posso estar perto dela e tudo que eu pego na mão, ela acha que eu vou, sei lá, dar nela, assim. Ela acha, ela sai correndo, ela eu não taco nada nela, mas ela, eu queria que ela tivesse o sentimento, sabe aquele sentimento que você reage de um jeito, depois você pensa, putz, que idiota, que idiota, né? É quase uma culpa do Dudu.
Quase 16 horas do meu dia também, mas vai lá.
Mas pensa assim, pô, não, fui idiota, fui besta, porque isso nunca vai mudar. Enquanto ela não tiver esse sentimento, eu sempre vou pegar alguma coisa e ela vai achar que eu vou dar com essa coisa nela, assim. E eu, tipo, não posso pegar uma vassoura. Tudo bem, vassoura é uma coisa que pode intimidar um gato, assim. Mas só, eu vou pegar um controle remoto, ela acha que eu vou pegar o controle remoto pra dar nela, assim. E aí eu queria que ela tivesse esse negócio de se mancar. Eu queria que ela tivesse se mancou, tava pensando assim. Pô, não, tudo bem, não é me bater, né? Pô, pelo amor de Deus. Então é isso.
Ó, você sabe que existe psicólogo pra gato?
Você existe?
Então,
existe psicólogo pra gato.
A Kali precisaria de um psiquiatra, no mínimo. Né?
É.
O Kali é tipo um Rorschach, né? Mas eu não sei, eu só queria que, tipo, ela fosse mais natural, assim. Não ficasse. É porque ela é muito paranoica. Ela é muito paranoica. Qualquer coisa incomoda ela. É, eu vou puxar a próxima pessoa pra perguntar, vou puxar o Wanders.
Opa! Bom, a minha pergunta é a seguinte: a gente tá. Eu não sei quando é que vai ser esse episódio. Nós estamos em período de passando pelo período de carnaval.
É, acabou de acabar.
E eu ia perguntar para os senhores, qual é a data que vocês mais gostam desses feriados regionais ou religiosos ou não sei o quê? E qual é o que vocês menos gostam? Tipo assim, eu só gosto porque tipo, é um dia que eu vou estar de folga, tá ligado? Uh-huh. Mas, tipo, eu não gosto dessa data. Ou então, tipo assim, né? Se você não odeia, então, tipo, é uma data que realmente não, nem fede nem cheira, assim, sabe?
Entendi.
Você poderia passar sem, inclusive.
Assim, minha resposta vai ficar meio ambígua com o que você falou, porque eu gosto de feriados por causa da folga. Mudou a mínimo pro significado, assim, de verdade, sabe? Tem gente lá, principalmente onde trabalha, aí fica assim, não vejo graça, o pessoal fica aí todo... Sabe quando o pessoal, aquela pessoa que fica puto por causa do ano novo e tá todo mundo, tipo, num clima meio de festa, e a pessoa tá puta porque, tipo assim, essa falsidade, não aguento essa falsidade. Meu mano, foda-se, eu gosto de folga. Eu não dou a mínima pra que significa isso. Ah, não, comemora Natal, nascimento de Jesus, e nem é hoje. Foda-se, eu não estou trabalhando.
Caraca, mas essa pessoa, ela critica, é tudo, tá ligado? Tipo assim, tudo é ruim, tudo
mas
é ruim.
Mas deve conhecer alguém, assim. Tipo assim, acho que a única data, assim, que eu não, talvez não goste, inclusive, também tem a ver com a que eu gosto. Por que que eu gosto? Que é as datas que não dão folga. Se é uma data comemorativa e não tem folga, eu falo, pô, sacanagem, podia ter uma folguinha aí.
Necessário isso aí.
Aniversário de Guaianazes, por exemplo.
Pois é, os Guaianazes devia te dar. Eu ligo pro trabalho e falo, opa, desculpa, eu não posso trabalhar hoje, tem aniversário de Guaianazes, tá bom? Aniversário do meu pai.
Não é feriado?
Não é, não é feriado.
Meu Deus do céu, eu fiz post com um comércio em Guaianazes.
Uhum.
Falando, tipo, eles iam trabalhar em esquema de feriado, tipo, horário de feriado.
Passou? Beleza, tá de boa. O ruim é que você teve que trabalhar nesse dia.
aqui em São Paulo, né?
É.
Se bem que, de qualquer maneira, não é folga pra mim, porque agora eu sou main, né?
Então não tem esse negócio.
Não, né? Tenho folga.
Folga, férias.
Sim.
Acabaram as minhas folgas também, os feriados.
Uhum.
Ah, mas mesmo assim, além disso, tem alguma que você goste ou que você goste mais? Ou que...
Eu gosto do Halloween, tô precisando assim, fantasia.
Ah, é Halloween legal, né? Tipo assim, quando eu morava aí no prédio eu morava comigo ainda, até tinha criança, pegar doce, assim, tipo. Aí eu fico imaginando a pessoa do meu trabalho falando assim, Halloween. Halloween, isso não é brasileiro. O Natal é super brasileiro.
A pessoa precisa de um abraço.
A pessoa precisa urgente de um abraço.
Ou uma porrada, depende do ponto de vista.
Você tem, cara, um feriado que você gosta? Ou você tem algum que você não gosta, Dudu, antes disso?
É, qual é aquele que você não pode clicar?
É o da Sexta-feira Santa, né? É o Corpus Christi.
Sexta-feira Santa. Ah, tá.
Tem que dar uma vontade.
Cara, eu descobri pela minha mãe confirmou depois que eu fui concebida numa Sexta-feira Santa.
Olha aí.
Não, concebida.
Quer dizer que você está privada de comer carne no dia do seu aniversário.
Não. Aniversário.
Não, eu fui.
Ah, não, foi com a nossa.
Então,
Eu tô lento. Foi mal.
Mas você não gosta por causa disso ou você gosta por causa disso?
Não, cara, real, eu acho que eu só parei de comer carne no ano que eu morei com a minha avó.
Mais por ela.
O resto, assim, tipo. É, por ela, assim, sabe? Eu tava ali com ela,
nossa,
fazia, tipo...
Você nem lembra disso também.
É, você nem se caga, assim, sabe? Tipo, posso ser essa criança? É.
Uhum.
Não, e tem vezes que você não sabe, tipo assim, às vezes, sei lá, tipo assim, e tem pessoas, inclusive, olha só, fala do tipinho de pessoas, Gil, que é esse cara aí, por exemplo, tem um feriado de, sei lá, dia 15 de novembro, e aí, sei lá, você não sabe que feriado que é, aí a pessoa fala assim, aí a pessoa vem com a resposta, como você fosse o mais idiota do mundo, assim, não sabe que é a Proclamação da República, não sabe o que é isso, sabe, tipo assim, 7 de setembro, uhum. Sabe, tipo assim, e aí, tipo, só sabe, assim, o mais importante é que tem folga, né?
É, a pessoa quer te dar consciência de um dia que você não precisa nem trabalhar. Para com isso, cara. Pode parar.
E era, era exatamente isso, cara. Quando eu morava com a minha avó falava desse jeito. Tipo, nossa, como que você não sabe que hoje é Sexta-feira Santa? Você tem, acho que alguma coisa da quaresma.
Uhum.
Aí eu pensei assim, tá, quaresma é o quê? Assim. Eu nunca fui o tipo de criança que obrigaram, assim, eu frequentar a igreja católica. Histórica, tudo, porque a minha mãe é espírita, então, assim, ela deixava eu ir enquanto eu quisesse.
Sim.
E logo, assim, quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu briguei com um padre na igreja, então, assim, eu cortei relações com a igreja, assim.
É por isso que anjo caído aí, tá vendo aí, ó? Olha aí. Pega ou né?
Tudo faz sentido.
tudo faz sentido.
Caraca, é mesmo. Pô, a minha mãe era católica, né? E ela, tipo, a única coisa que ela falava assim, de manhãzinha antes de trabalhar, ela falava: pode comer carne, hein? Aí de noite ela trazia mortadela pra gente comer e dane.
Teve um dia que eu não podia comer carne, meu pai falou: meu pai ele era muito rígido contra a Sexta-feira Santa, né?
Uhum.
Assim, ele não podia comer, ele já falava que 3 dias antes não podia comer carne. Uhum. E aí, tipo assim, eu tava na casa de vocês, tipo, fiz um sandubão lá, tá ligado? Uhum. Tipo, de peito de peru, com presunto e tal, né? E aí, tipo assim, depois que eu comi, eu falei, ih, caralho.
Puta, lembra esse dia? Aí chegou na sua casa depois e, tipo, seu pai tava preparando peixe. Assim, pra todo mundo comer, né? Minha mãe, inclusive, falava que era pra ter desconto um dia. Um dia. É. No açougue, na padaria, assim, coisa de cara. Ela falava assim, era pra ter desconto, né? Ninguém compra.
É uma parada que eu acho muito maluca dessa crença. O povo come peixe. Peixe é feito de quê?
O que que falavam pra vocês? Porque a minha avó falava assim, que peixe... Ela falava duas coisas. Ela falava peixe que peixe não tem alma e que peixe não tem sangue.
Uhum.
Aí eu ficava assim.
Ai, que você quer falar que faz bem pra
mim.
Então,
mas eu ficava assim, eu tava numa altura da vida que eu já tinha pescado na vida. Eu já tinha pego um peixe fresco, entendeu? Então eu sabia que tinha sangue. E eu ficava assim, cara, por quê?
Mas assim, mas vó, não é o dia que a gente não pode comer alma. É um dia que a gente pode comer carne.
Faz sentido, olha aí.
Pode crer.
Eu, nesse momento, tô coloca pesca e companhia no fundo, só pra avisar.
Pô, mas assim, ó, eu acho que em teoria, né, com certeza alguém se tivesse alguém ouvindo esse podcast, alguém ia me corrigir, mas eu acho que, tipo assim, no certo, e eu isso aprendi há poucos dias, que na quarta-feira de cinzas já começa a quaresma, se conta a quaresma. Quaresma, tipo, são 40 dias até a Páscoa, sei lá, ou até essa Sexta-feira Santa, enfim, que você tem que olhar mais pro seu parte espiritual. Mas, no antigamente mesmo, eram 40 dias sem comer. E aí foi suavizando. Como tudo, tipo, coisas relacionadas a igreja e religião, as coisas ficam meio à la carte, né? Tipo,
você foi criado na época que não tinha alfajor, por exemplo.
e você vai, tipo, suavizando as coisas. Não, peraí, veja bem. Vamos não comer carne, tipo, até virar, tipo, de 40 dias sem comer até, tipo, vamos escolher um dia pra não comer carne vermelha, sabe?
O futuro vai ser 40 minutos sem carne.
Cara, mas o que é muito bizarro é que hoje em dia, principalmente assim, menores de 20 e poucos anos, não sabem o que é quaresma.
É.
Aliás, muitos até confundem de quaresma com quarentena.
Quarentena? A pessoa, de novo, não aguento mais. Vocês responderam os feriados?
Faltou eu.
Ah, eu esqueci de falar como pode falar? Que eu gosto mais. Eu ia falar assim, tipo, eu tinha certeza assim, falar que é festa junina.
Bom.
Cara, festa junina, nossa senhora, eu assim, me esbaldo festa junina. Mas eu também gosto muito de Halloween, sabe assim?
Ah,
mas eu fico assim, o último Halloween eu fiquei meio traumatizada, chateada, porque um monte de gente ia todo dia em festa de Halloween, eu não fui em nenhuma.
Putz.
Eu me fantasiei em casa todos os
dias. Só esperando.
Todos os dias da semana, só esperando alguém me chamar pra sair de casa e nada.
Tô me identificando com vocês estão.
Uma vez eu chamei você pra uma festa de Halloween, a gente foi e você não gostou.
É, mas não é porque era Halloween, é porque a festa foi uma bosta.
Eu fui fantasiado de Brian Johnson.
Brian Johnson? Ah, Brian Johnson do AC/DC, né? Pode crer. Eu fui em uma festa junina. Uma festa de Halloween, uma vez na minha vida, assim. Eu fui em alto, quando tava muito em alto, Pânico, do filme Pânico.
Ah, tá.
Ghostface, né? E aí eu tinha a máscara, tinha a roupa. Minha mãe fez a roupa, que não é muito difícil, é um pano preto com capuz e a faca de mentira lá, tudo. Mas assim, eu fui. Como eu fui a única pessoa fantasiada real, assim, pra festa. Mas, assim, isso não me deixou desconfortável.
Virou atração.
É, não, tinha concurso de fantasia, ia ter concurso de fantasia. E eu fui obrigado a não participar. Tipo, os moleques mais forgados, assim, da escola, que eles me encostaram na parede e falaram assim: você não vai. Porque, tipo assim, eu era a única pessoa fantasiada real, assim, tipo, com todas as chances de ganhar, né? E aí, tipo, eu não fui. Tipo, os caras não deixou eu ir fantasiado nem fudendo. Eles falaram que ia, tipo, rasgar a minha fantasia se eu fosse. Aí eu não fui, né? Sou trouxa, eu quero apanhar. Aí eu não fui. Mas a única fantasia Halloween, assim, que eu já fui.
Eu usei essa mesma roupa que você usou fazer o Ghostface, eu usei na festa merda que o Grant Miller usou.
Verdade. Você foi de Sandman, né?
Uhum. E, mas ninguém ia entender, né? Tipo assim, tava complicado.
É uma festa de gótico e ninguém ia saber quem é Sandman. É uma decepção completa.
Eu devia ter chamado a Fallen Angel aí.
É um retrato de como a festa foi bunda mesmo.
Na época em que eu era Fallen Angel, ainda usava, tipo, print do quadrinho do Sandman no meu fotolog.
Sim, pô, fotolog, bem legal.
Ju, a festa tava pica, sabe aquela música da Matrix que toca, tipo assim, na festa rave, bem no começo, assim, bem genérica, assim, tipo, antes do Neo tomar...
Sim.
Sabe, tá mais ou menos aquela vibe ali.
Aham. Uhum. Uma desanimação contagiante, né?
Se eu pegar a foto dessa festa, eu tô destruído, assim, desolado.
Não, eu acho que ele foi muito empolgado, assim. Ele falou assim, nossa, vai ser legal.
Vai ser legal.
Vai ser foda.
Claro, Halloween.
Ai, nossa, agora eu tô com medo. Só me chamar essa festa assim.
Uma festa ruim.
E assim, nos bastidores eu tava convidando ela pro meu aniversário.
Vai sem abrir,
já não
relaxa.
Vai mais.
Sem abrir, calma. Você esqueceu de falar? Faltou você, né?
Nossa, você vai me zoar. A que eu gosto muito, bastante, é do Natal. Eu gosto muito do Natal, gosto muito das músicas. Compraria uma árvore de Natal. Gosto bastante de Natal.
Você assistiu Esqueceram de Mim no Natal?
Esqueceram de Mim, os filmes de Natal. Uma porrada de coisa de Natal. Uhum. Música de Natal. Agora peguei um VHS com músicas de Natal da Disney.
Pra tocar no dia de Natal, né?
No dia de Natal. Não vai ser igual um programa do Raul Gil uma vez que ele... Eu não sei que ideia que fizeram de, tipo assim, todo domingo é Natal.
Aham. Uhum. Nossa,
era um programa do Raul Gil que ele tentou emplacar do ano inteiro, sabe?
É o Raul Gil, né? Aqui em casa não tinha muita tradição de Natal, não. O Wanderson uma vez tentou emplacar a tradição com a gente, que ele sempre gravava um DVD com episódios especiais de Natal pra gente assistir, lembra, mano?
Lembro, pô. Dei de presente pra cada um.
Aí a gente não tem mais onde pôr esse DVD, né? E acabou a tradição.
Exatamente. Mas eu fiz uma coisa que eu fiz no Natal que eu nunca tinha feito, foi assistir um filme de Natal que eu achei aquele Homem de Família do Nicolas Cage. Aí achei maneiro, assim. Mas em casa, assim, a Dai disse que não tinha essa tradição, né, de coisa de Natal e tal, mas agora ela curte muito os filmes de Natal, então virou tipo uma tradiçãozinha assim aqui em casa. E a que você não gosta?
Então, aí vocês vão me zoar, porque eu vi que é uma das preferidas de vocês, mas eu já expliquei num programa aqui, né? Que é a de Halloween.
Ah, você tem medo.
Mas por quê? Porque eu na verdade, não é nem a questão das fantasias e tal.
Uh-huh.
É porque eu não gosto muito de ambiente dark. É tipo assim, por exemplo, eu vou comer num café, aí se o café tá temático de Halloween... Eu não consigo comer nada olhando pra uma caveira, por exemplo.
É um ambiente pesado.
Ambiente pesado. Pobreminha, né, gente? Pobreminha, né? tem que ser tratado. Eu vou no mesmo psiquiatra dos gatos aí que a gente já comentou, né? E, mas é isso, porque eu não gosto muito de ambiente muito dark, assim. Por mais que eu já toquei em banda gótica e, tipo, ia pra cemitério, não sei o que, eu tenho um problema que eu não me sinto bem, sabe? Tipo, sim, assim, é isso.
Ah, antes de pular o assunto, eu queria que a gente desse mais atenção a uma coisa que a Carolzita falou, que foi a festa junina, que a gente ignorou, que a festa junina é bom demais.
Pô, festa junina. A comida da festa é muito boa, a comida da festa junina.
Uhum.
O problema é que você só se fantasia de uma coisa, cara.
Ah, não. Por exemplo, eu já fiz Arlequina versão festa junina.
Olha aí, dá pra misturar.
Aí dá pra fazer um degolado, assim,
sabe? Exatamente. Aquela saia, e põe uma saia xadrez, né?
É.
Não, mas agora você tem que fazer Vandinha em festa junina, porque...
Muito bom. Porque...
Literalmente eu, tá ligado?
Roupa tudo cinza. Caraca, eu já sei qual é a fantasia de festa junina da Diana esse ano. Eu já tenho certeza que vai ser.
Querendo ou não?
Vai ser.
Eu sou, cara.
Vandinha caipira. Não sei,
cara, o que é. É um caso muito sério. A minha filha é muito eu quando tinha idade dela.
Ela embarca nas doideiras também?
Nossa, muito assim, de querer andar sempre preto, de querer o estilo de roupa, sabe? Só, o estilo de música só quer bem diferenciado, né? Porque,
gerações, né?
É, gerações, né? Aí já a gente tem muito controle. Mas sim, assim, sabe, do jeito de sair, até o dela querer, sabe, beber e tudo mais, encher a cara, assim, meu Deus do céu, eu tô me vendo.
O espelho da minha juventude.
Você tá pagando.
Tô pagando, é isso.
É você que tá financiando isso aí, ó.
Boa.
Pior que isso mesmo.
Vans, quem você puxa pra fazer pergunta?
A nossa convidada, porque eu sei que o Dudu não tem. Carol, qual é a sua pergunta?
A inimiga dos padres.
Eu quero fazer uma pergunta assim, bem curiosa, sabe? Porque eu tenho assim. Eu, toda vez que eu falo para as pessoas, eu fico em choque. Eu queria saber de vocês qual que era uma verdade absoluta que vocês tinham quando eram crianças. A minha eram muitas. Mas assim, a que mais marca, deixa as pessoas chocadas, é que houve uma época na minha vida, tipo, entre 9 e 10 anos de idade, que eu achava que eu era uma agente secreta, que tinha perdido a memória e era perseguida por pessoas do FBI. Então, qualquer carro preto que estacionasse na minha rua com filme, né, no vidro, eu achava que era a gente me observando.
Tentava fazer disfarçar, né?
É, eu pegava óculos escuros da minha mãe, assim, tentava andar, assim, no quintal, tentando observar ele, sabe? Eu não sei o que me deu naquela época, sabe? Que eu tinha plena certeza, assim, sabe? De que estavam me observando. E eu imaginava, tipo, os caras, tipo, meio de filme mesmo, sabe? Falando os tiras. Nossa, tiras, estamos perseguindo essa menina.
Ela era perseguida por um cara dublado.
Assistiu muito cinema em casa.
Nossa senhora, aí eu.
Pô, tem um transtorno pra isso, viu? Chama mania de perseguição.
Infantil, no seu caso.
Infantil, é.
Não, isso é muito bom. Quando a gente é criança, a gente tem brincadeiras que, tipo assim, o mundo não faz ideia que na nossa cabeça tá, tipo, um mundo à parte, né? É muito bom isso.
É, tipo, se você tá andando... Eu já tive, assim, por exemplo, se eu tô andando com um carro na estrada, eu já imaginei, tipo assim, luta, assim, dois... Tipo Dragon Ball mesmo, sabe? A pessoa lutando e acompanhando, assim, o carro acompanhando a luta, tá ligado? Assim, na cabeça, né?
Você vê, eu não sei se... Não é uma verdade absoluta, era uma certeza absoluta, vale?
Vale, claro, é pra isso que eu tô aqui.
Só que, tipo assim, era a minha muito mais mundana do que da Carol. A minha, eu tinha certeza absoluta. Eu, como criança, assim, eu tinha a possibilidade de comprar um carro e dirigir. Criança! Eu tinha certeza absoluta que eu, juntando 25 centavos toda semana, não comprando bala na escola, eu ia comprar um carro. E era tipo assim, eu sabia qual era o carro que eu ia comprar, era o carro do vizinho lá que ficava com aquele papel, vende, assim. Eu tinha certeza absoluta que eu ia comprar aquele carro. E o mundo ia aceitar que eu tava dirigindo. Tipo,
de boa.
Eu não me questionava que, tipo assim, eu precisava aprender a dirigir um carro. Na verdade, até, eu pensava sobre isso, mas eu pensava assim, não, meu primo vai me ensinar. E, e não questionava nem um pouco, tipo assim, eu, como criança, ser socialmente aceito estar dirigindo um carro. Assim, isso com 11 anos, assim, tinha certeza absoluta que isso ia rolar a qualquer momento. A qualquer momento, assim, tipo, daqui a pouco tempo, sabe? Isso ia acontecer. Assim.
Ah, mas não tinha um moleque que foi no... Eu não lembro o que ele comprou, não sei se foi um carro, mas que ele levou, tipo, um saco gigante, assim, de moeda pra comprar alguma coisa. E foi notícia na TV e a galera contando, tipo, juntou todos os funcionários da loja lá que ele tinha comprado essa coisa e pra contar as moedas, porque eram moedas pequenas, assim, 5 centavos. Moedinha de troco que o moleque conseguiu juntar, tipo, acho que era um saco maior que era um saco transparente, não era saco de lixo, era um saco grande mesmo de industrial, sabe?
Caraca.
Nossa,
era maior que aquele saco de 100 litros de lixo.
Pique Papai Noel, assim, tá ligado?
Sim.
É, desse jeito, tipo, o moleque não conseguia nem carregar as moedas, né?
Caraca, olha só, eu tenho duas observações. Esse moleque e o Gil é aquele exemplo do cara que chega num fumante e fala assim: sabia que se você deixar de fumar todo dia, você consegue juntar um dinheiro e comprar uma Ferrari?
Meu Deus, que todo paralelo comigo.
E aí, tipo assim, é isso, vocês dois estão juntando grana, estão deixando de
usufruir da...
Usufruir da balinha, da bala juquinha, tá ligado? Pra comprar, você e esse moleque são dois exemplos vivos de que...
Uhum. Mas sabe qual é o desfecho? Eu, tipo assim, eu me dediquei muito, guardei muito dinheiro, assim. E aí, teve uma hora que, tipo, eu sucumbi e pensei, ah, não, vou gastar o dinheiro que eu tô passando muita necessidade aqui. Sem comprar meu docinho. E demorou muito pra juntar. Eu tinha 10 reais. No final, eu tinha 10 reais. E aí, tipo, fui na Bomboniere e comprei, tipo, tudo que eu queria. E não sabia mais o que comprar.
Oh, sabe o que endossa esse seu interesse, tipo assim, e achar que vai comprar o carro? É porque você ia no bar, criança... Falava, vê uma Antártida aí, uma Brahma.
Kaiser.
O cara te dava um Antártida e uma Brahma, tá ligado? Um maço de cigarro, porque, tipo assim, pelo menos comigo...
Ah, porque era tratado como adulto, é verdade. Se fosse no bar, tipo, comprasse cigarro pro seu pai, eles vendiam cigarro.
Vendiam. Então, qual que é a diferença de eu comprar cigarro e Brahma e eu comprar um Palio, um Opala, tá ligado?
Uhum, pode que... Era um Escort.
Só pra... saco de cilindro, é a diferença. É.
Agora, eu tenho uma coisa pra confessar também, a Carol falou um negócio do menino das moedas. Eu comprei uma máquina de lavar com um saco de moeda. eu tinha um cofre aqui em casa também, que eu tava um tempão juntando moeda, troco. Eu fui guardando, assim, aí a gente tava precisando comprar uma máquina de lavar. E aí eu pensei, eu vou, tipo, no mercado e pra trocar, sabe? Tipo, eles precisam de troco. Sempre eles estão resmungando que não tem troco e tal. Só que assim, tipo, nenhum mercado que eu fui tava, tipo, com um saco de contar moeda, assim. Tipo, as pessoas estavam meio assim, ah, não. Teve uma que teve a pachorra de falar, não, a gente só aceita de um real. Tipo, você só usa moedas de um real pra troco, né? Vai se fuder. Aí, tipo, tava todo mundo de má vontade de trocar as moedas. Aí eu fui nas Casas Bahia com um saco de moeda. E dei... pra ser justo, eu não comprei inteira a máquina com todas as moedas. Eu dei uma entrada. Aí chegou no caixa e foi uma festa, né? Tipo, caixa só pra mim, só pra contar a moeda.
Ô, mano, você foi lembrado até hoje, Ju.
Ah, é.
Com certeza.
Não, eu sou história de Natal de alguém. Com certeza. Estou
tentando ter história em outros podcasts por aí.
Com certeza. Vida nas Casas Bahia, né? Como era assim. Caixa nas Casas Bahia.
Olha, eu acho que eu tenho duas verdades enquanto isso. Uma delas é que tinha uma época que eu tinha certeza absoluta que ninguém mais existia. Era tudo,
tá. Mundo, sabe? É tudo exatamente o contrário do que a Carol, né? Ela, tipo, todo mundo tava de olho nela, enquanto o Dudu era tipo, ninguém existe. Mas diga.
Eu achava que, assim, que existia mais pessoas, mas elas não estavam aqui, sabe? No, eu pensei que, tipo assim, era um mundo pra cada um. Tipo como se fosse num jogo mesmo. Você tá no seu mundo e tem vários NPCs. Assim, tem outros jogadores, mas estão no mundo deles, não tem acesso a você.
Sim. É quase um show de Truman, né? No show de Truman. Quem não teve essa paranoia desse show de Truman e achar que tava
no mundo?
Teve.
É, Exatamente.
Só que cada um tem o seu show. Você assim. Não tem acesso ao show dos outros.
Ô, Dudu, tem um transtorno pra isso também. Chama-se transtorno de despersonalização. Que é quando você acha que, tipo, as pessoas, o ambiente é, tipo, irreal, sabe? Que, ou que elas estão desempenhando papéis, assim.
Agora que você, falando com um especialista, eu tenho uma parada bizarra que é parecida com isso, mas não é exatamente isso. Eu tenho um bagulho, de vez em quando, me dá na minha cabeça, algum fio desencapado me faz pensar isso. Eu, às vezes, estranho as coisas. Tipo assim, tem um dia que do nada eu começo a estranhar. Uma vez estranhei dedos do pé. Assim, eu começo a achar tipo uma coisa muito alienígena, muito esquisita. Assim, nossa, dedo do pé. Até isso, até tipo o rosto das pessoas. Mas tipo assim, não é das pessoas. É de uma pessoa específica. Tipo assim, uma vez eu fiquei estranhei muito a cara do meu pai. Assim. Estranhei. Mas tipo assim, vem e passa. Tipo, uma vez eu estranhei o nariz. Caraca, mano, nariz é uma coisa bizarra. Comecei a estranhar, sabe? Que loucura, mano. Mas tipo, passa assim, isso é muito doido. Assim. Eu tenho medo de, sei lá, um dia ser aqueles caras que vai se estranhar a perna, sabe? Querer serrar a perna fora, assim, sabe? Eu tenho um pouquinho de cagaço.
Então, ô Gil, tipo assim, ele cai dentro desse transtorno, assim, de despersonalização também, uhum. Né? Porque você tá tirando coisas que você já está acostumado a saber o que que é, elas têm uma função na sua cabeça. Sim. E aí, de repente, você, tipo, por um minuto você esquece. Então você tá despersonalizando aquilo, você sabe que aquilo tem um sentido. A partir do momento que você tira aquilo, uhum. Você acaba perdendo um pouco do conhecimento daquilo, mas assim, não quer dizer que você tá passando por uma doença. É apenas não chega a ser um diagnóstico, mas é, às vezes alguma coisa aconteceu traumática ou alguma coisa no seu dia mais importante do que uhum. isso fez você esquecer o que é isso.
Que a cabeça é um bicho complicado pra caralho.
Ou é assim, não
sei. Falhando, no meu caso.
Falha na Matrix.
Falha na Matrix, exatamente. Aí, tipo, meu cérebro fala assim: que é isso?
Ó,
que item é esse?
Se você fosse relacional a esse despersonalização, você pode dizer que é dissociação, né? É, você tá desassociando aquilo.
Entendi. Mas o seu, Dudu, passava ou, tipo, era uma coisa constante que, tipo, com o tempo você desencanou?
Com o tempo desencanei.
Ah, tá. Mas é parecido.
Não era, tipo, uma coisa que dava e eu ficava estranhando, igual você, tipo, essas pessoas não existem. Era, tipo, assim, eu comecei a achar e eu comecei a observar as pessoas e pensei, quando eu não tô olhando, elas provavelmente já estão paradas, eu não preciso ficar renderizando. Elas estão...
Eu uso isso pra quando eu vou passar por alguma situação constrangedora, eu fico pensando, não, essas pessoas não existem. Essas pessoas não existem, não vou ver mais elas, entendeu?
Mas pra pensar, tipo, faz um pouco de sentido, porque, tipo assim, vamos uma situação hipotética, você vomita, aí você, tipo, você vomita, enjoado, aí você...
Check, né?
Aí você, tipo, fica mal incomodado, pô, situação meio constrangedora, e aí, mas se você parar pra pensar, no metrô talvez não, dei um exemplo ruim, porque você pode esbarrar com as pessoas, mas de certa forma elas não existem pra você, tipo, você não tem que ficar tão incomodado porque pessoas em volta estão olhando, porque, tipo assim, elas não fazem parte do seu convívio, nem tal, tipo assim, elas...
Eu podia fingir que o vômito não existe também.
Ou você podia se hidratar quando bebe.
Olha aí. A lição de moral desse episódio. Tome água. Ou beba muito líquido.
Tome água, beba.
Beba bastante água.
A segunda coisa que eu tinha certeza é que, assim, eu sempre tive uma relação muito ruim com o sono.
Uhum.
E quando eu era criança, eu acordava de noite e eu ia conferir todo mundo pra ver se todo mundo tava respirando, porque eu achava que todo mundo ia dormir e ia acabar morrendo, sei lá. Uhum. Eu ia voltar, cara. Eu achava que as pessoas dormindo e eu espera, tá dormindo ou tá morto? Aí eu ficava se a barriga mexia, sabe? Respirando.
Caraca, Dudu.
Aí eu conferi cada um, assim, né? Cada um, tá vivo, tá vivo, tá vivo. Eu tinha certeza que alguma hora eles iam esquecer como é que volta e ia ficar lá.
Isso é um negócio que a maternidade me trouxe.
Putz, pode crer.
Você falou uma coisa que me fez me lembrar uma parada. Eu não até certa idade, assim, eu não gostava de que as pessoas me vissem dormindo.
Como assim? É tipo, se sentir vulnerável?
Exatamente. Não sei se vocês lembram, no meu quarto tinha uma beliche, né? E aí eu até construí um varal, assim, pra colocar um pano pra fechar, assim, entendeu?
Fazer uma cortininha.
Pra fazer uma cortina, porque, tipo assim, eu... Por isso que eu durmo pouco, tá explicado ali. Porque realmente eu não gosto que as pessoas me veem dormindo, assim, tipo assim, desde criança, sabe? Eu sei que hoje eu já consigo viver com isso, mas, tipo, eu realmente não gostava. Porque, assim, você tá realmente vulnerável a qualquer coisa. A pessoa pode te pintar, pode suar, entendeu? dependendo do seu sono.
Uhum.
Na casa de infância do Vanos, isso faz realmente muito sentido.
É.
Porque eu já dormi lá e o casal transou na cama que eu estava dormindo.
Explique que não era qualquer casal. Vamos confabular.
Como assim?
Eu tenho que explicar o contexto, senão vocês vão achar que eu moro na casa do Nano.
Não vou explicar nada, não.
Deixa as pessoas imaginarem.
Não perguntaram se eu queria participar.
A minha casa, ela tem uma época do meu irmão, época da minha madrasta, tipo assim, ela é meio quase como se fosse pública, assim, sabe? Tipo assim, ela era tão aberta que as pessoas simplesmente entravam assim e, tipo, já virava seu amigo e já mexia na sua geladeira e tal. Não sei como explicar, mas houve um tempo que as liberdades que o meu irmão deixava, assim, as pessoas, e também que a minha madrasta depois de um tempo também fez, repetiu, meio que tornou a minha casa meio pública, sabe?
Meio rodoviária, assim, é. Né? Tinha gente que nem conhecia o Wanderson. Falava assim, quem é você, Wanderson? Eu moro aqui.
Então, meio que eu já vivi com bastante configurações de pessoas diferentes. É, então.
Por isso o medo de dormir, né?
É, por isso o meu medo de dormir.
Eu comparei com rodoviária, porque justamente eu tenho medo fudido de dormir em rodoviária e roubarem minha louça.
Eu não durmo nem no ônibus.
Ah, é? Mas também desse negócio de, tipo, se sentir meio vulnerável, alguém vai roubar alguma coisa.
Também.
Só que você não consegue mesmo.
Geralmente, não, tipo, eu sinto muito sono em ônibus, carro, essas coisas. Eu sinto muito sono assim, pesado. Mas eu fico acordando o tempo todo por conta disso, sabe? Tipo, ai, tá tudo aqui. Aí eu volto a dormir, sabe? Tipo,
você não passa da estação bonita, você pega e vai pra Araraquara, de repente, sei lá. Não, você não passa muito o seu ponto, assim, tá ligado? Tipo, você dormindo, né, Carol?
Não. Acho que eu só passei do ponto uma vez. Não, eu ia falar uma vez, mas... Semana retrasada eu passei no ponto de novo.
Ju, vou quebrar uma regra do programa aqui, Ju.
Quebre.
Eu quero perguntar a vocês se vocês já passaram um momento constrangedor com a pessoa dormindo, ou você dormiu no colo da pessoa.
Putz, já.
Já caí no livro,
já filmei, já coloquei no story já.
Mas você, de você cair ou alguém cair no seu ombro?
Então, o cara, ele chegou, tipo, eu peguei o ônibus no terminal mesmo. Então, tipo, a gente entrou, tava todo mundo bem acordado. O cara só chegou, sentou, deitou no meu ombro, dormiu.
Nossa.
Então, o ônibus nem tinha saído do ponto.
Nossa, você tava mal.
Caralho, isso aí tava...
O cara real, assim. E todo mundo que entra no ônibus olhava, assim, porque ficou muito estranho a situação, sabe? Porque eu já estava dentro do ônibus, eu já tava lá mexendo no celular, tudo. E o cara simplesmente chega, entra, não fala nada, senta, deita e dorme.
O cara tava modo Chaves, né? Quando Chaves vê o personagem de presunto, ele viu uma cama, assim, uma cama, e deitou.
Deitou.
Só, tipo, encostou a cabeça.
Aí eu fiquei assim, meu Deus, eu filmo ou não filmo. Aí eu comecei a postar a story dele dormindo.
Cara.
Aí chegou o ponto dele, ele não passou do ponto, né? Ele chegou no ponto dele, ele levantou, falou, obrigado pelo colinho, e desceu.
Ah, filha da...
Que filha da puta, caraca.
Aí é sacanagem. Aí o cara foi arrombado.
Ele deu uma esculachada, hein?
Devo te dizer...
E eu fiquei...
Devo te dizer que ele não dormiu um segundo nessa viagem.
Exatamente.
Cara, o pior é que, assim, eu tentei empurrar, sabe? Eu tentei todas as formas, sabe? A mulher que tava em pé do lado dele, que eu tava na janela, né? Mexia nele. Ô, moço, você tá incomodando a menina, não sei o quê, sabe? Ele não levantava nada. Não, nem se mexia. Ele não se mexia.
Nossa, teve uma época que eu pegava o Parque Dom Pedro, o ônibus no Parque Dom Pedro. É. Todo mundo que mora em São Paulo sabe, se você pegar um ônibus no Parque Dom Pedro,
esquece.
Você vai gastar uma vida ali. Eu tô no ônibus até hoje. Mas assim, é uma vida, assim, e, tipo, é foda. Eu já fui vítima, no caso, gente, eu já fui cama e já fui, tipo, já caí, tipo, assim, o pior é ter sono e cair nas pessoas, porque dá muita vergonha.
É.
Mas eu tinha aquele sono, tipo, de dobrar, assim, sabe, ou pra fora, ou cair no colo da pessoa, assim, aí ficava, tipo, mó vergonha. 2 minutos depois, eu estava do mesmo jeito, caindo. Teve um cara, uma vez um cara realmente ficou muito incomodado, assim. Não, não falou muita coisa, mas ele falou assim, sabe, dando aqueles beijos de santo, assim, cara, toda hora.
Olha aí, mano, vivendo e descobrindo. Beijos, nunca ia saber beijo de santo.
Beijando santo, né? Meu sogro que fala. Tá beijando santo. E aí também já fui cama também, ó, às vezes a menina, não igual a situação da Carola, chegou e deitou, mas tipo assim, bem no começo da viagem, já, tipo, a cabeça já eu não consigo, sabe, ficar, eu não fico incomodado, assim, isso tá de longe das minhas preocupações do dia, mas eu fico tenso, porque eu fico, tipo, preocupado, fiquei preocupado se a menina não ia, tipo, dar aquela pescada aí, ou sair do meu ombro e sair daquele susto aí, sabe? Então, tipo, eu ficava preocupado em equilibrar a cabeça dela pra ela não cair. Então, tipo, aí foi uma viagem intensa, porque, tipo, eu tava cuidando, mas assim, eu não fiquei incomodado, não.
Cara, tipo, teve duas situações, no meu caso, teve uma que, não sei se eu fui filha da puta que eu esqueci de avisar a pessoa.
Esqueci de avisar. Tô com sono, hein?
Não. Tipo assim, a pessoa dormiu no meu ombro. E aquela, mano, era uma mulher, assim, tipo, um pouco mais velha do que eu. E o problema é que era aquele tipo de pessoa que dorme e baba.
Nossa,
entendeu?
Que beleza.
E ela tava com aquela baba que você via escorrendo, assim, tipo assim, aquela. O fio.
Sim. Devagarzinho.
De repente eu vejo na minha camisa, tipo assim, um molhado, tá ligado? E aí a pessoa acorda, aí fica aquela baba na boca dela e na minha camisa, sabe, aquele caminho que faz assim, sabe?
Empapadinho.
Deu uma limpada e voltou a dormir.
Ela só se desculpou por ter babado. Por ter dormido, não.
Mas babou muito. Quando chegou em Itaquera, porque eu fazia... Eu morava em Itaquera, fazia o... Morava em Guaianazes, na verdade. Mas, tipo, nesse dia eu peguei o metrô. E aí tava, tipo, muito tarde, assim. Eu levantei, assim, pra se preparar. Porque eu me preparo... Eu sou daqueles que prepara, assim, bem antes pra, tipo assim, vai abrir a porta. Então, em Artur Alvim, eu já tô levantando, tá ligado? Uhum. E aí, o que acontece? A pessoa ficou lá deitada no negócio do metrô. Quando chegou em Itaquera, eu desci. E aí, fechou a porta com ela.
E você deixou a mulher lá.
E ela recolhe. E aí, tipo assim, mas não foi de maldade.
Caraca. Foi de maldade.
Não foi de maldade.
Foi de maldade. Ô, Vand, você vê a mulher dormindo.
Porque eu tava muito cansado também, tá ligado?
Ah, ok, mas, pô.
E aí, tipo assim, eu não sei como que ela se virou pra sair do metrô.
Também está lá até hoje.
Eu tenho certeza que ela recolhe.
É, recolhe, apagou a luz, aí fudeu. Aí ela ficou até outro dia, né? Eu tava babando no teu ombro ali, tudo sacudindo. Oxe, Maria.
Aí ela babou o trem inteiro, né? Chegou de manhã, o vagão chega a estar encerado, né?
Mas tá aí uma vantagem das máscaras, porque com máscara não vai vazar baba no seu ombro.
É, não, né, mano?
Fazer aquela bolsa de baba só pra ela.
Semana retrasada eu fui lá na Liberdade do Barzinho lá, enchi a cara até umas horas. Voltei pra casa não sei como. E a sorte é que, tipo, eu moro no ponto. É, eu peguei o ônibus no ponto inicial lá na Liberdade e desço no ponto final aqui. Só que eu sempre desço um ponto antes, porque é mais fácil de chegar em casa, entendeu? O caminho é um pouquinho menor do que no ponto final.
No final aí tem que voltar um pouquinho, né?
É, no final tem que voltar um pouquinho. Aí eu cheguei no ponto final e eu só sei que eu cheguei porque a mulher falou assim: ô, minha filha, a gente já tá no final já. Aí eu levantei, fiz o... Não vazou da máscara, então vou descer. Aí eu desci.
No meu caso, também, quando eu dormi, foi igual. Foi naquela vez da despedida de solteiro, que a gente deu uma... a gente deu uma volta aqui no centro, tipo assim, encheu a cara e tal, né? E aí, de repente, no dia seguinte, eu acordo na linha 4 amarela, uma touca que não era minha. Tipo assim, eu todo esparramado como se fosse numa cama mesmo. Uhum. Que eu acho que o Dudu emprestou a touca pra mim, porque foi um dia de frio, assim. E tipo, de repente, eu acordo com uma touca na linha 4 amarela do metrô, tá ligado? Tipo assim, porque ela fica indo e voltando, né?
É, fica.
E aí, tipo assim, deixaram bem na hora que abre, assim. E aí, de repente, quando umas 6, 7 horas, eu tava literalmente dormindo dentro do metrô e, tipo, não tinha noção se eu acabei ancorado em alguém ou se eu... se eu
os trabalhadores tudo indo e vindo, e vão de lá, viva, tá aí, a senhora.
Se o Van tivesse aquele fitness track, ia estar mostrando lá 400 km andado.
Parabéns, você conseguiu
sair do continente.
Caraca.
Quando você vai num estabelecimento, depois o Google perguntou: você gostou desse lugar e tal? O Google aparece no Vandinha, não precisa nem perguntar, né? Se você gostou da linha amarela. 5 estrelas, com certeza.
Caraca, eu fiz perder o fio da meada, né? Que acho que era a pergunta da Carol, né? Ah, tá. Tipo assim, do que é verdade, né?
Aham, suas verdades.
A minha verdade absoluta, pra ser rápido, vocês vão corroborar com isso, é que eu era o Homem-Aranha. Isso com toda certeza, assim. Eu ligava pro Gil, falava... Lembra, Gil?
Se eu pudesse, se eu tivesse essas gravações do Vans, o Vans ficava deixando recado na secretária de eletrônica, Jovens. É tipo um áudio do WhatsApp que você deixa guardado no telefone fixo. É, eu sei que pra maioria dos jovens, metade dessas palavras não fazem sentido, mas era assim, o Van de brincadeira, assim. Às vezes ele sabia quando a gente não tava em casa, e aí ele ligava pra casa pra deixar recados na minha caixa postal. Assim. E uma vez o Wanderson falou que ele era um Homem-Aranha. Tipo assim, meu pai, sabe, vindo as coisas da caixa postal, ele falou, tio, viu? Eu sou o Homem-Aranha. Sem contar as vezes que o Wanderson doava pro Teleton com o telefone da minha cara.
Exposed. Falei.
Olha, uma verdade, o que eu vou dizer absoluto. Chegava a conta de telefone na minha casa, tava lá, 6 ligações pro Teleton. Minha mãe perguntava o que foi isso. E o Wanderson tinha certeza absoluta de que se você não ouvisse a Ivete Sangalo, a mensagem da Ivete Sangalo até o final, não contava como doação. Pum! Conta!
Caraca! Olha aí, tá vendo? Você foi consciência social, tá vendo? Tipo assim, eu acabei doando.
Né? Aí minha mãe nem ficou puta, assim. Ela só ficou assim, não, até doaria, mas caramba, 6...
6 de 10 reais, tá ligado?
Não, e o pior foi que, tipo, assim, ela veio perguntar pra gente, a gente não fazia ideia. A gente não liguei. Depois que a gente foi ligar os pontos do Vande falando assim, não, vou ligar só pra ouvir a Vete Sangalo.
Que merda, hein, mano? Puta que pariu.
200 pau, puta, né? A CD, não sei quanto foi.
Mas a verdade é que eu sou Homem-Aranha. Eu liguei e depois de alguns anos a gente saiu dos filmes, eu falei, ó, vou tá lá. Eu estarei lá. Eu sou Homem-Aranha. Essa é a verdade.
Virou easter egg do grupo. Quem vai perguntar agora, Carol? Uma dúvida muito difícil agora.
Oh, quem será?
Quem pergunta agora? O Homem-Aranha. Vai, mano.
Não sou eu. Eu já perguntei. É o Dudu.
É o Dudu mesmo.
É o Dudu? Caraca, mano.
Eu falo com tanta certeza que eu fico de ideia.
Caraca. Finge que eu tô com sono, gente. Desculpa aí. Eu tinha esquecido a pergunta do Van. Foi mal. Vai, Dudu, qual a sua pergunta?
Pensa numa coisa que vocês gostariam de saber hoje em dia. Tipo assim, alguma habilidade que vocês gostariam de ter. Só que dá muita preguiça vocês começarem agora. Mas se você pudesse voltar no tempo e falar assim: olha aqui, ó, menino vagabundo, você vai aprender isso aqui. Pega esse violino e quando eu voltar lá pro meu tempo, é bom eu saber tocar essa porra.
Entendi.
Cara, eu já tenho, vou responder de bate pronto. Piano, cara, porque piano você precisa de muito tempo de treino, sabe? Tipo assim, desde criança, assim, porque tem muitos anos de treino. Se eu pudesse, eu aprenderia piano, cara.
E você não pretende aprender, tipo, de agora pra frente?
É tipo assim...
Já respondeu.
Respondeu, não. Boa. Qual que é a sua dúvida?
O próprio violino, em inglês.
Certo. O violino, você fez um tempo de violino, né?
É, só que demora muito. Eu queria ter aprendido isso quando era criança.
Eu vou linkar com a minha resposta, porque apesar de eu querer ter um carro há muito tempo, eu não sei dirigir. Eu fico bolado de, tipo, tenho 32 anos, eu fico, caraca, mano, não sei dirigir.
Pô, Gil, pelo menos você não é a vergonha da família, porque olha só, eu também não tenho carro, não sei dirigir, né? Meu pai foi motorista de ônibus, foi motorista de Uber, tipo, foi motorista de ônibus grande também, de transporte.
Sim.
Meu irmão dirige bem pra caramba, assim, tá ligado? Meu avô também dirigia bem, meu pai falou que meu avô dirigia super bem, e tipo assim, eu sou a vergonha da família, sabe? Tipo assim.
Família da estrada, você foi.
Porque hoje eu tenho pavor.
Tenho medo de dirigir.
Tenho medo de dirigir, muito forte de dirigir.
Uhum.
Falam, tem probleminha, gente, probleminha.
Olha o psicólogo dos gatos aí.
É.
Mas então já somos três que não. Velhos que não dirigem, né?
Já somos três.
Carol, você dirige?
Somos quatro.
Cara,
tá respondido.
Está respondido.
Eu sobro, eu consegui ferrar meu pé no meio da calçada. Nada. Eu
dirigir as pernas.
É nesse naipe aí.
Eu consigo me dirigir sozinha. Sobra.
Oh, não, mas eu queria ter aproveitado, sabe? Tipo assim, eu falei do negócio do meu primo, eu falo assim, ah não, quando chegar a hora, meu primo vai me ensinar. Mas assim, meu primo com 15 anos, ele sabia dirigir. Ele, tipo, ele ia pra todo canto, minha tia deu um fusca lá pra ele, e tipo, eles iam pra tudo qualquer canto, e uma vez, quer dizer, ele fazia isso várias vezes, mas uma vez eu aceitei, só que eu não soube aproveitar, que ele falou assim, ó, se você me ajudar a lavar o carro, eu ensino você a dirigir. Eu tinha 11 anos e ele tinha 15. Ótimo. Aí lá veio o carro, né? Tipo, na expectativa e tal. Aí fomos. Só que aí eu podia ter. É por isso que as crianças não dirigem. Porque eu não queria levar tanto a sério assim essa história de aprender a dirigir. Então, tipo assim, ele falava assim: pisa no acelerador devagar. Enfiava o pé no acelerador.
Achava que tava no drive, no GTA, tá ligado?
E aí, não, diminui. Freio. Aí eu freava também com tudo, aquela freadona, assim. Aí passou 5 minutos e não, chega. E eu, tipo, hoje fico pensando, pô, devia ter aproveitado mais. Eu poderia saber alguma coisa de direção, tipo, não sei nada. Eu sei que eu vou bombar umas 4 vezes, 4, 5 vezes antes de eu conseguir carteira de motorista. Mas eu devia ter aproveitado.
Cara, o medo, assim, que eu tinha de tentar aprender a dirigir é de não alcançar o vidro, tipo, não alcançar a visão.
Parabéns,
que eu deveria ter. Porque eu sou muito baixinho.
Você tem que comprar aqueles carros adaptados, né?
Comprar aquela cadeirinha assim que você põe pra criança, sabe?
Imagino o policial parando a carola, baixando o vidro. Cadê seu pai?
Seu pai sabe se pegou o carro dele.
Cadê o papai?
Outra coisa que eu sempre tive certeza é que se eu dirigisse, eu ia acertar alguém.
Ah, isso, esse eu tenho.
É um risco bem.
Eu tenho comigo que isso ia acontecer fácil assim comigo.
Eu tenho certeza disso andando na rua.
Tropeçar e acertar alguém, né?
Ai, meu Deus.
Você tem uma, Carol, de coisas que você queria ter aprendido e se arrepende de ter aprendido antes?
Cara, tem uma que puxaria todas.
Boa.
Que é disciplina.
Ah, é importante. Nossa,
eu comecei a aprender piano, já comecei a aprender canto. Eu comecei a aprender violão. Como é que chama?
Viola, espionagem.
Viola sertaneja.
Viola, minha viola.
Sabe, assim, muita coisa. Inglês. Eu comecei a aprender francês. Comecei a aprender alemão, coreano, japonês. Então, eu comecei muitas coisas, mas por falta de disciplina. E até hoje, hoje em dia, eu desconfio muito de, sei lá, algum grau de TDAH ou TDA, não sei. Porque eu vejo isso replicando nos meus filhos, sabe? Tipo, mesmo eu tendo uma rotina aqui em casa, eu vejo que eles têm um pouco disso. E parando pra reparar, eu lembro do meu pai também. Tendo muito isso, sabe?
Tipo, vai na vibe, né? Não é tipo nada muito planejado, muito...
É assim, sabe? É muito... Tanto que eu não consigo fazer plano, assim, pra nada. Porque minha vida inteira foi tudo muito de subjetão, assim, sabe? Tipo, vamos no que dá. E eu queria ter tido mais disciplina pra fazer as coisas, sabe? Até hoje, assim, eu queria muito, muito, assim... Não sei se algum dia eu vou ter. mas, assim, eu gostaria muito de ter disciplina. Porque aí desenrolaria todas as outras coisas, sabe?
É verdade. Muita coisa de você também tenta aprender as coisas, até depois, assim, de véia, assim, e eu não consigo ter disciplina, assim, também, tipo assim, eu começo bem, tipo, mas depois, pra ter uma continuidade, assim, aí fudeu.
Eu tenho um problema, eu consigo ter disciplina naquilo que, tipo assim, eu tô estudando, ou que eu tô fazendo, só que, tipo assim, essa concentração total naquilo, que eu geralmente faço por tópicos, caga todo o resto, tá ligado? Porque, assim, eu sou uma pessoa que tem vários problemas de esquecer coisas em lugares, tipo, Inclusive, até tá afetando um pouco minha qualidade de vida, assim, de perder coisa na rua. Eu, por exemplo, se eu for aprender, sei lá, falar espanhol, eu, tipo assim, eu fico tão focado em tipo, escutar coisa, em falar, em mudar a configuração de computador e tudo mais, que o resto fica todo cagado, entendeu?
É de casa sem tênis, um tênis sim, um tênis não.
Exatamente.
Um pé descalço e outro. A carga do cérebro foi tudo com uma coisa só.
Tempos atrás eu falei assim, quero perder peso. Aí eu perdi 30 quilos, mas eu tava tão focado em só perder peso que eu esqueci do resto, tá ligado? Uhum. É, tipo assim, de ficar meio abobado, assim. Já pega um negócio pra mim. Aí tipo, eu volto e falo, você pediu pra me pegar alguma coisa pra você? Eu falei assim, é.
Sim, ontem.
É foda, tipo assim, a minha mente ela parece que tá focada só em uma coisa, assim. Uhum. Se eu, é só aquilo e tipo, não consigo ser multifatorial, assim, de você conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, sabe? Tipo, tem pessoas que conseguem.
Eu faço várias coisas ao mesmo tempo, mas nenhuma com qualidade.
Ou às vezes no tranco, né? Às vezes, tipo, no susto. Puta, tem que terminar isso aqui.
Nossa, é muito isso, muito isso. Tudo assim, de questão de trabalho. Assim, de você ficar procrastinando. Na última hora você vai e faz um negócio, sabe? Tipo, dá uma. Eu falo assim que é inspiração.
É a inspiração final, né?
Livre e espontânea inspiração aí, eu acabo fazendo tudo, mas sou muito disso, sabe? Tá? Enquanto tô fazendo uma coisa, tô fazendo outra. Que nem tá, eu tô aqui gravando, mas tipo, tô mexendo no celular, olhando o que as pessoas estão fazendo. Só o Miguel, que é o mais longo, que é Diana, já saiu.
Já foi ser Carol.
Já foi ser Carol.
Você falou de TDAH, né, Carol? É. É, tipo assim, eu tô gravando aqui num lugar que é todo fechado, onde eu tô olhando certamente pra tela. Tipo assim, se eu estiver num lugar aberto, tudo influencia.
É estímulo, né?
É estímulo, tudo, assim. Eu não consigo ficar parado com o meu olhar, assim. Eu tô olhando pra alguma coisa e tal, é bem complicado isso.
Cara, pra mim é bizarro. O Miguel, eu tava achando, porque ele tem certeza que ele tem TDAH, eu também tenho certeza, porque ele é real, assim, de coisas que atrapalham o andamento da casa, assim, sabe? Eu anotei nos post-it o que eu precisava fazer de trabalho, porque pra mim é muito mais fácil anotar a mão do que, sei lá, anotar no celular, colocar lembrete no celular, essas coisas. Uhum.
Essa pegada mesmo.
Aí eu deixei do lado da tela do computador o post-it com as coisas que eu tive que fazer no trabalho no dia seguinte. O Miguel, assistindo o vídeo, pegou o post-it e tá, coloca na boca, põe na mão, faz um buraco, faz não sei o que. Falei, Miguel, pô, isso daí era do meu trabalho. Aí ele, ai mãe, desculpa, não sei o que. Aí eu falei, e ele se sentiu culpado, sabe? Tipo, eu fiquei, cara, não era hora de dar bronca, sabe?
Total sem querer, não. Né? Mas foi tipo, no automático.
Ele é muito disso, ele não consegue. Quando ele às vezes ele tá jogando Minecraft, em chamada com os amigos e assistindo vídeo ao mesmo tempo. Eu sei, como que você consegue prestar atenção, sabe? Tipo, meus amigos não falam o tempo todo, não sei o que.
Ele tá vendo vídeo, você fala, como é que você consegue dar atenção no vídeo e pros seus amigos ali? Putz, o jogo!
E é umas coisas assim que eu vejo nele que às vezes eu paro pra pensar que eu agora, né, a gente tem muito conteúdo de TDAH aí nas internet da vida. E quando a gente para pra assistir, a gente acaba se identificando, eu acabo me identificando com coisas assim que aconteceram na minha infância e que eu pensei, caramba, será que eu tenho?
Mano, quando eu suspeitei.
Vou salvar esse vídeo pra depois.
A minha esposa, tipo assim, eu tava com a minha esposa, né? E aí, tipo assim, a gente tava conversando, a gente tava até no Mac, assim, tomando um café. E eu, tipo, caralho, tudo faz sentido. Tudo, assim. Porque, tipo assim, se você buscar na infância, o jeito que você. Meu pai sempre falava assim, mano, o Vandy é muito estabanado. Ele, tipo assim, quebra as coisas. Sabe a mão furada?
Mão de alface.
Uhum.
Perde coisa fácil. E aí eu fui lembrando, assim, de várias coisas minhas, tá ligado? Tipo assim, a vida inteira, se você for na Ana agora, que é minha madrasta, vai perguntar, ela vai falar, ele é estabanado, ele sempre foi meio avoado, sabe? Tipo assim, a pessoa completamente alheia, sabe?
Uhum. Cara, você falou todos os meus apelidos de infância. É isso.
Identifico. Oi, Dudu, você tem mais algum atributo que você queria ter? Não. Mas já esqueceu. É isso aí, galera. Valeu pelas perguntas. Nossa, eu gostei de todas, assim. Gostei de todas.
Você gostou da minha? Você até esqueceu. Vá.
Eu gostei. É porque eu também tenho TDAH. Começar a dar desculpa. Valeu, valeu, Vandy. Valeu, Dundum, mais uma vez. E, Carol, assim, você é de casa, né? Você é a primeira vez que você vem, mas já é de casa nossa.
Ah, qualquer coisa é só chamar.
Pô, a gente já separou uma coluna na geladeira, assim, né? Que é tipo, aquela coluna ali é da Carol, tá ligado? Tipo assim, se ela quiser uma cerveja, é só abrir lá e tá lá.
Pode chegar, pode
Pô,
chegar.
Pô, demorou.
E a Carol tá, além do... Agora é fixa do Mano Orelha.
Brincadeira.
Tá também no Papo Nerd com Elas, né? Isso, Carol?
Isso, Papo Nerd com Elas.
É um site, um canal e o que mais?
Enfim, é um canal de comunicação. Nossa, agora foi longe, hein? Canal de comunicação de...
Comunicadores.
De comunicadores, olha. Não, mas assim, a gente tem as nossas lives na Twitch, que a gente faz toda semana, falando sobre animes, mangás, comportamento, fofoca, toda terça-feira, às 21 horas, na Twitch. E temos também nosso Instagram aí, que estamos tentando preencher com bastante coisa, bastante conteúdo, mas assim, bem lifestyle, nada assim muito sério. É só pra vocês... É, se entreterem assim com a nossa cara, as coisas que a gente faz.
Boa, boa. Pra seguir Carol, pra seguir Papo Nerd com Elas, vai estar tudo na descrição. Então, prestigio o Papo Nerd com Elas, que é muito legal. O Vandy falou uma coisa que eu me identifiquei uma vez, que às vezes é que vocês estavam postando um pouco menos de notícia ultimamente, mas quando vocês postaram uma notícia, eu falo, caramba, eu vi isso primeiro no Papo Nerd com Elas.
o Twitter ainda é. O Twitter ainda posta bastante notícia e a gente tenta postar o mais rápido possível.
Sim.
Mas as outras redes sociais, a Twitch e o Instagram, é mais assim, mais caro, assim, mais de leve, assim, sabe?
Sim, de momentos que vocês estão na vibe. Apesar que tem os dias certos também pra fazer, né? Sempre fazendo um dia. Que dia que vocês fazem, né?
A live é terça-feira, 21 horas.
Boa! Então, toda terça-feira tem live do Papo Nerd com Elas. Valeu mais uma vez, Carol. E quando tiver alguma pergunta, fala assim, Gil, eu tenho uma pergunta. a gente marca um mono orelha.
Beleza.
E fala pro ouvinte também, entre nossa rede social, tem Twitter, aquela rede maldita, tem Instagram também, e é isso aí. Falou!
Falou!